Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores, ouvintes da nossa Rádio Uninter. Estamos aqui agora com o professor Dr. Leandro Guimarães Garcia, formado em biomedicina pela USP, doutor em ciências biológicas pela Universidade de Brasília e professor do mestrado em ciências da saúde da Universidade Federal de Tocantins, Palmas. O doutor Leandro vai falar para nós a respeito da telemedicina. Professor Leandro, uma sua saudação para nossos ouvintes, por favor.
Bom, boa tarde, né? Meu nome é Leandro Guimarães Garcia, eu sou o atual coordenador do Núcleo de Telesaúde de Tocantins e agradeço o convite do professor Alvino Moser, né, para poder estar aqui hoje com vocês.
É um grande prazer termos uma importante autoridade da UFT, Federal de Tocantins. Então, professor Leandro, é o seguinte, o que é a telemedicina, para começar? Porque fala-se em telemedicina, se é consulta, marca consulta, ou porque eu li hoje que a telemedicina é apenas entre os médicos, né? Mas como é que pode atuar essa telemedicina entre médico e paciente?
Bom, professor Alvino, na verdade, aqui a gente usa o termo telesaúde, mas o termo inicial mesmo é a telemedicina. Então, a telemedicina realmente é voltada, né, para relação de atendimento, né, de médico para outros profissionais de saúde e também de médico para paciente, né? Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2012 que ela já permitia o uso da telemedicina no Brasil, né? Só que nunca foi regulamentada, né, em suas minúcias. Então, isso levou a muita discussão sobre o que poderia ser feito ou o que não poderia ser feito. Mas a telemedicina no Brasil ela é regulamentada desde 2012.
Há um problema. Por exemplo, eu precisei de uma receita médica, né? Porque o remédio não é vendido sem receita. Então, eu tive que mandar alguém no meu lugar para o consultório. Ele esperou durante um tempão para poder ser atendido e receber a receita. Eu pergunto, professor Andro, se, por acaso, eu apresentando os exames por WhatsApp ou por e-mail, né? Digitalizado, fotografado, se o médico não podia me dar uma receita por e-mail também?
Então, como eu falei para o senhor, né, a telemedicina ela já é regulamentada desde 2012, mas as minúcias não. Então, o que aconteceu? Agora, com a pandemia, né, do coronavírus, o Conselho Federal de Medicina, tá, ele liberou um ofício onde ele liberava, né, que a telemedicina pudesse ser realizada, por exemplo, na forma de telemonitoramento, né? O que é o telemonitoramento? Vamos começar por aí. O telemonitoramento, imagina que o senhor já tem um diagnóstico, o senhor está em casa. Então, o senhor pode fazer uma consulta com o médico, né, através de vídeo, por exemplo, conversar com o médico. Ele vai pedir para olhar os exames do senhor, para o senhor mostrar, e ele vai poder manter a receita do senhor ou receitar alguma coisa nova, por exemplo. Mas o senhor já teve um diagnóstico, tá? O senhor já consultou com ele antes, tá? Então, isso é um telemonitoramento. Então, o Conselho Federal de Medicina, esse ano, tá, em março, liberou um ofício onde ele liberava aí o telemonitoramento. O Conselho Federal também, nesse ofício, tá, liberou a teleorientação, que apesar de estar com esse nome no ofício, na verdade é a teletriagem. O que seria a teletriagem? Né? O senhor entra em contato com o médico, também na forma de vídeo, né? O médico está em outro lugar, o senhor pode estar em casa, o médico vai estar no consultório dele ou em qualquer outro lugar, e aí o senhor vai falar quais são os seus sinais, quais são os seus sintomas, e o médico vai fazer uma avaliação inicial aí para poder indicar para o que o senhor deveria fazer. Então ele pode falar, olha, provavelmente pela descrição dos sinais e sintomas do senhor, pelo que o senhor apresentou, o senhor pode estar com coronavírus, por exemplo. Então, eu sugiro que o senhor vá até uma unidade básica de saúde para poder consultar presencialmente com o médico e realizar o exame. Então, isso seria a teletriagem, né? Que no ofício do CFM de março estava como teleorientação. O CFM também está, nesse ofício, ele liberou também, tá, deixa eu até dar uma olhada aqui, a teleinterconsulta. A teleinterconsulta é quando um médico, ele usa os dados do senhor e pede opinião de outro médico, que pode estar em outro lugar. Essa é a teleinterconsulta. Tá? Então, todas essas atividades, dessa maneira como eu descrevi, elas foram endossadas, tá, pelo Conselho Federal de Medicina no ofício número 1756 de 2020, liberado agora em março. Logo em seguida, tá, o Ministério de Saúde, tá, liberou uma resolução, tá, uma portaria, em 20 de março de 2020, por conta da pandemia também, a portaria número 467, tá, onde ela libera, de fato, tá, o atendimento pré-clínico de suporte assistencial, de consulta, monitoramento e diagnóstico por meio da tecnologia da informação e comunicação. Então, a portaria, tá, do Ministério de Saúde, ele vai além do que o Conselho Federal de Medicina havia endossado. Tá? Então, na portaria do Ministério da Saúde, ocorre sim a liberação da teleconsulta. E aí sim o senhor pode entrar em contato com o médico através dessa portaria, naquela época, né, foi em março, e poderia fazer uma consulta inicial com o seu médico e enviar os seus exames para o seu médico. Logo em seguida, tá? É que são muitas portarias, né? Sai uma lei número 13.989, de 16 de abril de 2020. Na verdade, é de 15 de abril, mas foi lançado no Diário Oficial no dia 16 de abril. Essa lei, tá, saiu no Diário Oficial, então, no dia 16 de abril de 2020, ela vai autorizar o uso da telemedicina, né, durante o período de pandemia. Tá? E ela vai em total acordo com a portaria que havia sido liberada anteriormente pelo Ministério da Saúde. Então, hoje, né, enquanto durar a pandemia apenas, tá, o senhor pode realizar as teleconsultas. Né? Então, entrar em contato com o médico, tá, na primeira consulta mesmo, passar os seus exames, ele vai fazer a avaliação dos seus exames, faz o atendimento por vídeo, e ele pode passar a prescrição, e ele pode passar atestado também, enquanto durar a pandemia, de acordo com a lei número 13.989, de 15 de abril de 2020.
Sr. Leandro, veja bem a questão, por exemplo, eu tenho que fazer regularmente exames de sangue. É colesterol, glicemia, aqueles glicerídeos, tal, PSA, e outros exames que o geriatra sempre me aconselha a fazer. Porém, eu tive que pedir a um colega para ir lá no consultório e marcar uma consulta para que o médico desse os exames. Não bastava apenas eu mandar, por exemplo, a foto da minha carteirinha da Unimed, aí ele pode receber o pagamento da consulta. Ele poderia, digamos, marcar os exames por WhatsApp, por e-mail, e depois eu ir com isso lá, diretamente lá no fazer, digamos, pedir para que viesse alguém do laboratório da Unimed, viesse aqui em casa coletar o sangue, ou tem que fisicamente pegar a lista dos exames com o médico?
Então, professor, enquanto durar a pandemia, o senhor pode fazer isso através da teleconsulta, né? No caso, seria até um telemonitoramento apenas. Então, o senhor teria que entrar, né, no prontuário eletrônico, geralmente com vídeo, tá? Conversar diretamente com o seu médico através de um vídeo, tá? Ligado a um prontuário eletrônico, e ele poderia realizar, então, a solicitação de exame válida para o senhor não precisa ir até o consultório. O senhor pode realizar o atendimento de casa, tá? Se o prontuário dele tiver capacidade de poder abrir o vídeo no seu celular, o senhor pode fazer isso através do celular do senhor.
Como é que eu entro nesse prontuário?
O prontuário é um documento que contém os dados de saúde do senhor, nome do senhor também, né, endereço, e ele contém lá o diagnóstico do senhor, ele contém as informações dos exames que o senhor fez e levou para o médico, isso é o prontuário. Então, cada consulta que o senhor faz, ele preenche o prontuário, né, que ele tem lá, né, dizendo, olha, consulta no dia determinado dia com o senhor, né? E aí ele coloca lá os dados que ele mediu, por exemplo, do senhor naquele dia, né? Talvez frequência cardíaca, temperatura, peso, coisa assim, ele põe no prontuário, e além de outras informações. E é através do prontuário que ele vai gerar a prescrição de medicamentos, o pedido de exames, tudo isso.
Eu sei que o médico tem esse prontuário, o problema é como é que eu vou acessar esse prontuário? O médico acessa de qualquer lugar do Brasil o meu prontuário?
Então, o médico acessa o prontuário de qualquer lugar do Brasil, é claro que se esse prontuário estiver disponível nas nuvens, né? Aí os prontuários, eles são os mais variados, mas como a teleconsulta ela está liberada, tá? Durante o período de pandemia, existem vários prontuários eletrônicos que são certificados pela Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Tá? E aí esses prontuários eletrônicos, alguns deles estão nas nuvens. Então o médico ele pode acessar esse prontuário de qualquer lugar do mundo, tá? E pode realizar a consulta com o senhor, tá? Através de vídeo, né? Através desse sistema de prontuário.
Eu gostaria de saber se essa integração no Brasil todo existe, só em alguns lugares, capitais, Palmas, digamos, Curitiba. Existiria esse prontuário, por exemplo, em Timbó, Santa Catarina?
Então, o médico é que contrata o prontuário. Então, o sistema de prontuário ele é oferecido por empresas privadas. Então, o senhor vai e paga uma empresa privada para poder ter acesso a um determinado sistema de prontuário. Se o senhor pagar uma empresa privada que lhe dá acesso a um sistema de prontuário que está nas nuvens, o senhor consegue acessar esses prontuários dos seus pacientes, tá? De qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo que tem internet. O médico vai poder acessar o prontuário dos pacientes dele.
É uma coisa interessante. Sou eu que pago ou é o médico que paga essa empresa?
É o médico que paga essa empresa e o senhor paga a consulta para o médico, porque o prontuário é a ferramenta de trabalho do médico. Então, ele paga a empresa e tem acesso a esse sistema. E aí ele passa a fazer os atendimentos dele através desse sistema. O senhor só paga a consulta e não tem que ter nenhum tipo de preocupação com mais nada. Só que vários prontuários permitem a realização da consulta através de vídeo.
Uhum. E esses médicos, geralmente, todos têm, pagam essas empresas, ou eles simplemente pagam quem, ad libitum, quem quiser?
Então, o médico, ele geralmente tem um prontuário eletrônico, ele geralmente usa, tá? Mas muitos desses prontuários, eles não são equipados para realizar a consulta em vídeo. Não são para realizar essa teleconsulta, porque, como eu falei para o senhor, a lei, né, que permite a utilização da teleconsulta no Brasil durante a pandemia, tá, ela é de abril desse ano. Então, os prontuários da maioria dos médicos, eles não dão conta de realizar a teleconsulta. Então, eles não podem fazer a teleconsulta com esses prontuários. Para realizar a teleconsulta, eles precisam de um prontuário, tá, que te permita ter acesso em vídeo, né? Que tem outras funcionalidades, tá? Que esses prontuários comuns que os médicos têm nos consultórios deles não permitem.
E como é que eu vou saber, como é que eu vou acessar esse prontuário? Como é que eu... Existe alguma plataforma para isso especial? Ou tenho que pedir para o médico liberar? Como é que eu faço? Porque isso me interessa muito também, pessoalmente, a mim também.
Então, o médico, como eu falei para o senhor, é que vai contratar alguma empresa. Então, o médico tem que ir atrás. O que o senhor precisa fazer é descobrir quem são os médicos que estão usando plataformas que permitem a realização de teleconsulta. Ao descobrir quem são esses médicos, aí o senhor vai procurar esse médico e fazer a consulta com esse médico, que usa, né, um sistema de prontuário, tá, que permita fazer a teleconsulta, né, que permita fazer o atendimento por vídeo, que tenha um prontuário que pode ser, não necessariamente, mas pode ser, estar disponível nas nuvens, mas não necessariamente, né? Então o senhor tem que descobrir os médicos que estão pagando por esses prontuários e consultar com esses médicos, se o senhor quiser fazer a teleconsulta.
Mas não existe um plano do governo para que todos os médicos estejam, digamos assim, conectados com esses prontuários eletrônicos em nuvens?
Não, não tem nenhum plano do governo nesse sentido. O que o governo fez, na verdade, foi liberar uma portaria que permitia o uso, né, através do Ministério da Saúde, em março, em 20 de março, e depois liberou uma lei no Diário Oficial de 15 de abril, né, a Lei 13.989, que permitia, né, realizar a teleconsulta. Só isso que o governo fez.
É porque eu sei, por exemplo, que o senhor me disse pessoalmente que o senhor fez um projeto de telemedicina, teleconsulta, não sei como chama, telesaúde, aí em Palmas, Tocantins, e como é que foi o andamento desse processo?
Professor...
O que era o seu projeto e como é que estava o andamento do projeto? Primeiro, explicar o projeto que o senhor fez.
É, baseado na lei, né, que, na verdade, na época foi baseado na portaria, tá? Número 467, de 20 de março de 2020, do Ministério da Saúde. Na época, eu escrevi um projeto, assim como vários núcleos telesaúde ao redor do Brasil. Nesse projeto, né, a ideia era contratar vários médicos que iriam fazer o telemonitoramento, tá, de pessoas que estavam com suspeita de COVID-19 ou que já haviam sido diagnosticadas com COVID-19. Esse projeto ele foi cadastrado no Fundo Nacional de Saúde, mas está lá até hoje, ele não teve andamento. Então está lá até hoje, como não teve andamento, nós não tivemos condições de implementá-lo.
É esse onde o senhor cadastrou esse projeto, é do Ministério da Saúde, não?
É do Ministério da Saúde, é o Fundo Nacional de Saúde, né?
Ah, então, veja bem, por isso que não está certo, porque, veja bem, nós temos na chefia do Ministério um militar, o Sargento Garcia, e mais 20, 30 militares que tiraram os especialistas do SUS. Portanto, nós estamos como que desamparados. Qual é a sua opinião a respeito disso?
Professor, existe uma resolução do governo federal em que, como funcionário público, eu não posso emitir nenhum tipo de opinião que leve a críticas do governo. Então, eu, infelizmente, não posso opinar.
Ah, tudo bem. Então, eu também não posso opinar, só perguntei para saber se, por acaso, havia uma questão, porque ainda onde a imprensa não tocou nesse ponto, né, a respeito das consultas, do telemonitoramento. Eu recebi do SUS uma mensagem que eles têm aqui, quando entro no SUS, no NPS, aparece aí se eu tenho alguma pergunta de Covid, eu não faço, porque eu não sei se isso é válido ou não, se tem alguma resposta, se vou ter uma resposta ou não. Eu simplesmente não entrei. O que é que o senhor acha dessa disponibilidade que o NPS pôs à minha... Porque eu também sou segurado do NPS, né? O que ele pôs à minha disposição? É confiável ou não essa plataforma?
Professor, essa plataforma em particular eu não conheço, mas existem várias plataformas, tá, que algumas universidades e alguns núcleos de telesaúde disponibilizaram, tá, para poder fazer essa triagem inicial no indivíduo, né? E as que eu conheço, posso até citar alguns nomes, mas as que eu conheço, elas são muito boas, tá? Assim, elas são muito úteis, tá? Eu posso citar aqui alguns sites de orientação relacionados ao coronavírus, né? O senhor tem, por exemplo, um site que é o orientacorona.saude.rn.gov.br, tá, que ele oferece aí informações muito interessantes de triagem, né, do coronavírus. E existem outros sites também, tá, de informações ampliadas sobre o coronavírus, como, por exemplo, o coronabr.com.br, o covid19br.org. Então, existem alguns sites aí que são interessantes, tanto para fazer a triagem inicial, tá, quanto também para prover informações importantes sobre o coronavírus. Também tem um aplicativo que é interessante, tá, que é o Coronavírus SUS, que ele pode ser instalado no celular, produzido mesmo pelo Ministério da Saúde, e ele também permite o senhor fazer uma triagem também, né, com, olhando sinais, sintomas, para ver se o senhor tem possivelmente coronavírus ou não.
Uma pergunta, professor Leandro, uma pergunta que é pertinente no caso. O SUS não devia ter, não tem o cadastro das pessoas que são de risco, pessoas de mais de 60 anos, por exemplo? Porque eu, por exemplo, não fui consultado por nenhum, para saber, fazer exame nenhum. Eu estou aqui confinado desde 12 de março, portanto, eu queria saber se o MEC não tem, se o Ministério da Saúde não teria, digamos, acesso aos diversos departamentos do SUS, né? Portanto, Curitiba não é de Brasília. Eu teria, digamos, o meu cadastro de primeiros de idade para saber que eu estou em Curitiba ou não. Existe, como é que o Ministério da Saúde tem essa informação ou não?
Então, professor, na verdade, todo mundo que tem o cartão SUS, tá, tem os seus dados, como nome, endereço, né, a unidade básica de saúde onde ele costuma consultar. Todas essas informações, elas estão no município do senhor, né, e também são enviadas para Brasília. Então, o Ministério da Saúde, ele tem um banco de dados gigantesco que, dentre as várias informações que eles têm lá, tem a informação do nome do senhor, idade, endereço. Essas informações eles têm, sim, em Brasília, no banco de dados gigantesco.
Por exemplo, eu tenho a Unimed, né? Eu tinha SUS antigamente, tinha o cartão, não tenho mais. Eu tenho que requisitar esse cartão? Eu sou aposentado pelo INPS.
É interessante todo mundo ter o cartão SUS, tá? E fazer o cartão SUS na unidade básica de saúde que atende a sua própria região. Então, por exemplo, para o governo federal, talvez o senhor esteja residindo, tá, no local da época que o senhor fez o cartão SUS do senhor. Ah, né? Eu não sei onde foi que o senhor fez esse cartão SUS.
E como é que você faz, pelo celular, ou pelo telefone, ou entra no site do SUS para pedir o cartão?
Pelo que eu me lembro, o senhor teria que ir na unidade básica de saúde solicitar esse novo cartão, né, para poder organizar aí o endereço atual do senhor, né, e um número relacionado a atendimentos no bairro onde o senhor mora. Eu não sugiro fazer isso agora, mas quando a situação amenizar, seria interessante o senhor ir na unidade básica de saúde que atende o bairro do senhor e solicitar o cartão SUS do senhor por lá.
A respeito disso, uma pergunta que eu faço. Nesse momento, as unidades do SUS não estão fechadas? Não é tudo por teleatendimento? Porque eu entrei, por exemplo, numa outra sessão, não foi do na saúde, foi de outra sessão, que atende somente por telefone, né, por internet, né? Ele disse, eu não estou no serviço, mas posso responder para o senhor, tá bom? Então, então, o MEC está fechado, né? A saúde, o SUS, nesse momento, a INBS, está fechado, né?
Não, se não me engano, as unidades básicas estão funcionando, só que estão limitando o atendimento, né? As UPAs também estão funcionando, os hospitais também.
De atendimento, não as burocráticas, né?
Não entendi.
As entidades de atendimento, sim, porque tem as diversos postos de saúde, as UPAs e companhia, né? E tem também a parte burocrática, que é outro edifício, outro local.
A Secretaria Estadual de Saúde, ela está funcionando, mesmo a parte burocrática também estão funcionando.
Presencialmente?
Não sei se presencialmente, porque eu conheço algumas pessoas da Secretaria Estadual de Saúde que estão fazendo home office, mas elas continuam trabalhando, exercendo suas funções.
Então, na sua opinião, o que é que há de mais urgente no momento na questão do Ministério da Saúde para, digamos, para que esse teleatendimento possa ser, digamos, formalizado ou, digamos, seja organizado para que possa funcionar mais depressa possível?
Bom, na minha opinião, o Ministério da Saúde deveria ter um plano de contingência nacional, está organizado por vários sanitaristas, e esse plano de contingência nacional deveria ser discutido com todos os estados, para que os estados organizassem melhor os seus planos de contingência estaduais. E os estados, com seus planos de contingência estaduais, do meu ponto de vista, eles deveriam conversar com os municípios de maneira a dar assessoria para os municípios organizarem de maneira coordenada os seus planos de contingência municipais. Né? O que eu vejo hoje é que cada município faz uma coisa diferente. Algumas resoluções dos municípios, elas são totalmente o contrário do que deveria estar sendo feito. Tá? Eu soube de casos também de gente querendo retorno às aulas presencial, né? Em locais onde você está tendo ascensão clara, né, do número de casos de Covid, com várias mortes e todas as unidades de UTI ocupadas, né? Então, na verdade, precisa haver uma coordenação entre a Secretaria Estadual, a Secretaria de Segurança Pública, as secretarias de educação, né, dos municípios e do Estado, né, para que a Secretaria Estadual de Saúde ela verdadeiramente coordene as ações de uma maneira mais lógica. Né? Mas essas ações, na verdade, do meu ponto de vista, elas deveriam ter vínculo direto com o Ministério da Saúde, que deveria ter uma quantidade grande de profissionais sanitaristas para poder dar assistência para os estados, né? Nessa ordem, como eu falei para vocês. Primeiro o governo federal se organizando, depois organizando os estados, depois organizando os municípios. Além disso, eu acredito, do meu ponto de vista, que o governo federal deveria, na verdade, estimular os núcleos telesaúde dos estados para que esses núcleos telesaúde pudessem ter a condição, né, de oferecer o telemonitoramento à distância. Então, por exemplo, todas as pessoas com suspeita de Covid-19 ou que foram diagnosticadas, elas deveriam estar sendo monitoradas à distância, né, através dos núcleos telesaúde estaduais. Essa é a maneira como eu vejo, né, usando, por exemplo, o exemplo da China. A China, ela rapidamente organizou um Centro Nacional de Telemedicina da China. Tá? Então, ela usou fortemente a questão da telemedicina para poder realizar aí a organização, né, a gestão, tá, e os atendimentos do seus cidadãos. Né? No Brasil, infelizmente, nós não fomos nessa direção. Né? Então, eu acredito que isso também seja um erro. Então, do meu ponto de vista, esses seriam os dois pontos principais. Né? Ter uma equipe no Ministério da Saúde, né, com vários sanitaristas para organizar os planos de contingência nacional, estadual e municipal. E o segundo ponto seria fortalecer os núcleos telesaúde dos estados, para que eles possam realizar as teleconsultas. Né?
Veja bem, professor Leandro, aqui no Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o Paraná parece que é o estado que está em condições, aqui Curitiba e o estado mesmo, em questão de pico, não sei se o platô está estável ou não, pico dessa pandemia. Como é que está a questão de Tocantins? Porque eu ouvi também notícias uns dias atrás que Tocantins também não estava muito bem nesse aspecto da Covid-19. Como é que está atualmente no seu estado a pandemia, essa Covid-19? Como é que está o estado aí? Há muitos casos, poucos casos? Como é que está o atendimento? Se existem UTIs disponíveis, se existem vagas disponíveis ou não?
Bom, se existem UTIs disponíveis, muita gente não está tendo acesso. Então, a gente tem aí filas grandes, né, para poder fazer uso da UTI, e infelizmente muitas pessoas não estão tendo acesso. Então, eu posso dizer que o uso das UTIs está totalmente saturado. E no estado, né, a pandemia está em franco crescimento.
Mesmo apesar da temperatura que tem aqui, quantos graus agora tem?
Bom, eu não sei, mas Eu suponho que deva estar perto de 40 graus, porque está bem quente hoje.
Porque aqui também está 27 graus, coisa rara nesse mês, né? Porque até veio, vai que é para 17 logo em seguida, mas está com 27 graus hoje. Então, aqui, portanto, temos uma condição desfavorável, que é o frio, né? Você tem o calor que, em princípio, devia ser, digamos, desfavorável à Covid, né? Então, há muitos casos de morte, de infecções em Palmas Tocantins?
Sim, tanto é que, como eu falei, né, as UTIs já estão saturadas, então já não tem mais vagas de UTI, tá? Para quem vai fazer uso pelo SUS. Então, hoje está tudo saturado.
Quais são os grandes centros de saúde aí de Tocantins? Palmas, Areias?
Aqui em Tocantins seria Palmas, Araguaína, né? Os dois grandes centros.
Porto Amazonas?
Oi? Desculpa, não entendi.
Só esses dois centros que são grandes?
Você tem também a cidade, o município de Gurupi, que também é grande, mas os dois principais mesmo são Palmas e Araguaína. Mas as UTIs de ambos estão saturadas. Em Araguaína saturou antes, porque o município se recusou a fazer o município se recusou a fazer o distanciamento social, né? Então se recusou a fechar o comércio, se recusou a realizar as medidas de distanciamento que foram adotadas em Palmas, por exemplo. Então, Araguaína evoluiu bem mais rápido, teve uma saturação das UTIs bem mais rápido. Em Palmas já demorou mais, porque inicialmente houve fechamento do comércio, as pessoas ficaram algum tempo em casa, então demorou mais do que Araguaína.
E aí, em Palmas, teve isolamento social, quarentena, coisa assim? Ou ainda medidas restritivas?
Não, esse era o termo que eu queria ter achado, tá? Houve a quarentena em Palmas e em Araguaína não houve. Então, Araguaína evoluiu mais rápido, apesar de ter um número bem menor de habitantes. Então, Araguaína teve a saturação das UTIs antes de Palmas. Mas hoje os dois evoluíram muito já, né?
E como é que está, digamos, aí a questão do... As questões de medidas restritivas continuam em Palmas também, não? Porque, por exemplo, então, Palmas, para você locomover de um bairro para outro é muito distante, você tem que depender do ônibus ou do carro, né?
O comércio está liberado, né? A circulação de ônibus também. Então, o que se pede é que as pessoas usem máscara e procurem manter procurem manter o distanciamento sempre que possível. Então, muitos comércios estão respeitando, tá, a obrigatoriedade do uso de máscara e também a questão do distanciamento, né?
Veja, embora seja muito batido, professor Leandro, mas eu acho que é bom lembrar mais uma vez, por acaso, as pessoas que têm em zona de risco, como além da idade, as comorbidades, né, que doenças que tem ao mesmo tempo, eles podem pegar ônibus, podem sair de casa ou tem que ficar mesmo isolados? O que é que o senhor acha pessoalmente a respeito disso? Porque não é demais insistir nesse aspecto.
A recomendação é que essas pessoas fiquem em casa, tá? E de preferência peçam para os parentes fazerem compras para elas, caso elas vivam sozinhas, né? Que os parentes façam as compras no supermercado e levem para elas. É interessante que elas fiquem em casa e procurem sempre se exercitar o máximo possível, né? No sentido, por exemplo, de lavar vasilha, fazer comida. Tente se exercitar de alguma forma aí, saudável, né? E ficar em isolamento o máximo possível por enquanto. Né? O que está acontecendo? Em alguns lugares, tá, você já tem aí uma diminuição do número de casos novos. Então, não vai demorar muitos meses até nós termos aí uma situação mais estabilizada. E aí a vida ela vai se tornar cada vez mais normalizada, né, à medida que o número de casos novos for diminuindo com o passar do tempo.
E o senhor que conhece mais do que eu, agora pode ter bastante tempo para explicar. O senhor acha que vamos voltar ao normal da saúde para as pessoas de risco? Porque eu acho que nem com a vacina, no meu ponto de vista, pode ser que seja um ponto errado, não sei, é apenas uma, digamos, uma intuição minha, eu acredito que essas pessoas, como eu, que têm risco, deverão ficar confinados durante muito tempo ainda, e não sei se até vai até 2001, 2022. Qual é, digamos, a sua projeção diante do que o senhor conhece a respeito disso, já que o senhor é médico nesse ponto?
Bom, eu não sou médico, eu sou biomédico. Na verdade, eu acredito que a vacina deva sair até o final do ano, mas não significa que estará disponível no SUS tão cedo. Né, o governo norte-americano ele fez alguns acordos, né, com algumas empresas que estão mais adiantadas no desenvolvimento das vacinas, né, de maneira a garantir as vacinas para os Estados Unidos primeiro. Então, realmente, eu não sei estimar quando é que essas vacinas poderão chegar no Brasil pelo SUS. Né? Na verdade, a questão de sair de casa ou permanecer em casa vai da consciência de cada pessoa. Né? A partir do momento que você tem uma grande queda no número de novos casos e que você tenha UTIs disponíveis, né? O tempo todo UTIs, você não tendo 100% delas ocupadas, mas você tendo lá uma quantidade razoável de UTIs desocupadas, né, o tempo todo, eu acredito que mesmo pessoas que tenham comorbidades, elas poderão já se arriscar a sair de casa mesmo sem a chegada da vacina. Mas isso, na verdade, vai da forma de pensar de cada um. Né? Cada um tem uma forma diferente de ver, e eu acho que essa decisão ela tem que ser tomada de maneira individual, a partir da compreensão do que é a doença, do que está acontecendo exatamente naquele momento, né? E se ela ainda está disposta a ficar mais tempo em casa ou não. Né? Então, a pessoa tem que pesar todas essas questões e tomar aí uma decisão individual, do meu ponto de vista.
Eu vejo mesmo, professor Leandro, porque eu vi essa, perguntaram a um especialista aqui de uma televisão, acho que da TV News, Globo News, o seguinte: dizem que a vacina não funciona com os obesos, ela funciona muito, 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 digamos assim, aleatoriamente. O senhor ouviu falar alguma coisa a respeito disso ou não?
Professor Alvino, eu não vi nada a respeito, mas também é importante lembrar que a gente tem aí várias empresas diferentes do mundo e universidades desenvolvendo vacinas para o coronavírus. Elas não são todas iguais. Então, na verdade, nós vamos ter aí um leque, tá? De pelo menos umas 5 vacinas diferentes, de empresas ou universidades diferentes, disponíveis, tá? Provavelmente até metade do ano que vem. Então, a gente tem muitas vacinas que são diferentes. Então, eu não teria como fazer uma afirmação tão genérica, tão generalizada, né, como o que essa pessoa fez.
Não, estou apenas perguntando porque eu vi isso na mídia. Mas há um outro problema também, que aqui no Paraná, parece-me, tem um noticiário aqui da região, e aparece também no internacional, que o Paraná resolveu fazer um contrato com a vacina Sputnik V, que é lá da Rússia. Por que que os especialistas põem, digamos, um certo receio em relação, tem certo receio em relação a vacinas russas?
Bom, também não saberia explicar o motivo desse receio. Na verdade, quando você faz a avaliação do uso da vacina, você tem que gerar vários pareceres técnicos. Né? E eu acho que a gente tem que, na verdade, pegar os pareceres técnicos, ler, para poder entender como essa vacina funciona ou como ela deixa de funcionar. Sem fazer uma leitura adequada desses pareceres técnicos, não tem muito o que eu possa falar, né, a respeito de uma vacina em detrimento de outras.
Veja, a última Copa do Mundo mostrou que a Rússia é um país bem desenvolvido em termos de cidades. Né? Inclusive, eles têm muitas universidades de qualidade. Por exemplo, foi o Ilya Zarov, um russo, que desenvolveu aquela técnica de que os ossos crescem, né? Os ossos podem crescer através de uma, fazer o corte do osso, tal, uma uma prótese, o osso vai crescendo, a pessoa pode até aumentar de altura, alguns centímetros. Porque eu acho que isso tudo é fruto da ignorância que nós temos e de um preconceito que nós temos, digamos assim, em relação à própria Rússia. Porque, na realidade, quando se trata de vida, o russo também tem um corpo igual, semelhante ao nosso, né? Análogo ao nosso. Eu não sei se ele vai querer, digamos, com isso, matar todo mundo, vai querer. Não, ele não faria propaganda se não tivesse garantia de uma certa, digamos, qualidade e de validade dessa vacina. O que é que o senhor acha, assim, digamos, sem, digamos, entrar em detalhes, assim, de intuição sua?
Professor, nesses aspectos, eu procuro ser o mais técnico possível. Como eu falei para o senhor, no desenvolvimento das vacinas são gerados vários relatórios técnicos, tá? E depois esses relatórios são lidos, tá, por pessoas da área e elas geram pareceres em cima de todos esses relatórios que são gerados durante o processo aí de teste das vacinas. Então, como eu posso falar para o senhor, para poder ter uma opinião, tá, sobre o uso de uma vacina em relação ao de outra vacina, eu precisaria ler os relatórios técnicos ou então pareceres técnicos, tá, emitidos baseado na leitura de todos esses relatórios que são desenvolvidos durante aí, o desenvolvimento da vacina. Sem a leitura desses relatórios técnicos ou de pareceres técnicos, tá, qualquer coisa que alguém venha a falar, tá, do meu ponto de vista, é bastante subjetivo, né, e não muito técnico. Tá? Uma outra coisa que é importante é que, para fazer a avaliação da vacina, geralmente a vacina não é avaliada em apenas um grupo populacional. Então, você faz essa avaliação, tá, em vários grupos populacionais diferentes. Então, por exemplo, a vacina russa, ela tem que ser avaliada na Rússia, mas tem que ser avaliada também em alguns lugares da América Latina, em alguns lugares da África, da Europa, para você poder fazer uma avaliação da efetividade dessa vacina. E aí, com isso, você vai gerar relatórios técnicos, né? E em cima de vários relatórios técnicos, você gera um parecer. Tudo isso é técnico. Então, para eu poder dar uma opinião, né, sobre alguma vacina, que, lembrando que atualmente não existe nenhuma, ou seja, esses relatórios, parte deles ainda não existem, tá, para poderem ser lidos, então eu não tenho como opinar sobre uma coisa que não existe.
Eu gostaria de fazer um comentário aqui genérico, né? Porque eu vejo que os repórteres de algumas televisões aí falam de política, falam de economia, falam de saúde, falam de tudo. E não são especialistas em nada. Apenas são, digamos, repercutem notícias. Então, você está acostumado a esse jornalismo investigativo, né? Então, o senhor que é da biomédica, que é doutor nessa área, ciências biológicas, o senhor é muito mais cauteloso do que esses repórteres que vão falando através de suposições, de especulações. Eu acho que é muito importante ouvir, foi muito importante ouvir suas opiniões, a sua cautela nas suas afirmações. Eu fiquei muito satisfeito com a sua postura intelectual, com a sua honestidade, humildade intelectual de falar exatamente qual é, digamos, a posição em termos científicos. Então, eu gostaria de, apenas para se despedir, se falasse alguma coisa a respeito do negacionismo científico que pode existir em certas camadas da população. Só um comentário breve para terminar.
Professor, desse ponto da questão do negacionismo, do meu ponto de vista, tá, ele é um fruto da nossa era da pós-verdade. Então, onde você tem aí, né, uma quantidade gigantesca de fake news, a formação de bolhas, né, e aí elas propiciam, né, toda um grupo de pessoas que vai crescendo, tá, que começam a negar a realidade. Então, isso aí acrescido do fato, né, de que não existe um tratamento cientificamente comprovado, não existe vacina. Então, o senhor sabe que as pessoas, elas precisam se agarrar a alguma coisa, elas precisam se agarrar a algo, né? Então, na época da gripe espanhola, você tinha lá o uso dos quininos, né, aquelas águas milagrosas, curativas, e meio mundo de coisas. Da mesma forma, hoje, como não existe ainda um tratamento cientificamente comprovado, não existe vacina, as pessoas elas tendem ou negar, né, a importância dessa pandemia, ou então tendem a negar a ciência e ir atrás de feijões milagrosos, de águas bentas milagrosas, ou então de medicamentos milagrosos que não têm comprovação científica nenhuma. É, mas eu acho que isso é um fruto, na verdade, da nossa era da pós-verdade, que, infelizmente, do meu ponto de vista, representa um fracasso no nosso processo educacional.
Muito obrigado, professor Leandro, porque realmente a ciência é a maior destruidora de mitos, né? Foi muito prazer ouvi-lo. Eu gostaria também de convidar os ouvintes e ouvintes que amanhã, às 15h, teremos uma entrevista com o professor Roberto Pacheco, que vai falar sobre a sociedade com a ciência cidadã. É um termo bastante interessante para quem mexe com quem está no ensino. É um professor Roberto Pacheco, ele é coordenador, doutor Pacheco, coordenador do doutorado em Engenharia de Conhecimento de Florianópolis e também um dos fundadores da Estela Esperta, Estela, que vai justamente, que é responsável pela plataforma Lattes, outra plataforma. Muito obrigado, professor Leandro, pela sua colaboração, pelas suas preciosas opiniões e informações. Agradeço muito e espero encontrar aqui numa próxima ocasião para falarmos de como é que vai se portar a pós-pandemia no Brasil, em Palmas, em Brasil e no mundo. Muito obrigado, sinceramente, caros ouvintes, e boa tarde a todos. Sou Bernardo, sou Leonardo, pode também dar, Leandro, desculpa, Leandro Guimarães, pode dar também a sua boa tarde para todo mundo. Obrigado.
Professor, eu agradeço muito o convite, tá? Foi muito bom participar dessa conversa com o senhor. Estou disponível sempre que o senhor necessitar. Agradeço demais com as colaborações que o senhor faz conosco aqui no Tocantins, tá? Sempre nos ajudando a elevar tecnicamente aqui a nossa pós-graduação, tá? De verdade, tem elevado demais o nosso programa de mestrado, tá? Agradeço aí aos telespectadores, aos ouvintes, né? Espero ter respondido a pergunta no geral, os questionamentos gerais, tá? E fico à disposição do professor Alvino, sempre que ele necessitar, porque ele tem sido muito, muito, muito bom conosco aqui no estado do Tocantins, e a gente só tem que agradecer a ele.
Muito obrigado, nós que agradecemos, e até então, próxima terça-feira, com outra atualidade sobre a história da pandemia.